Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Luís Varela é historiador, genealogista e investigador da história da família.
A regra para a atribuição dos apelidos era muito anárquica, até ao início do século XX.
O que dirá ele da nossa família? De onde vimos? Por onde andamos?
Normalmente as meninas eram da mãe, os meninos eram do pai.
Usem o quanto antes o WhatsApp da Prova Oral e digam-nos num minuto o que sabem da vossa família.
Não chateis o senhor, deixa lá.
Esta terça-feira, a Prova Oral será genealógica. Às 19 horas, na Antena 3.
É verdade, a Prova Oral de hoje vai ser genealógica para a família deste programa. Este programa já é uma família. Se pedíssemos a Luís Varela para investigar, possivelmente iríamos seguramente descobrir muitos segredos. Já agora, Luís, obviamente que já investigaste a tua própria família, não é?
Claro, claro que sim.
O que é que descobriste?
Bem, quando se passam quase 30 anos a investigar uma família e se chega a 5 mil ascendantes, descobre-se quase tudo.
5 mil?
5.300 e qualquer coisa.
Ah, então há tudo, há bons, maus...
Há bandidos, há pessoas boas...
Sacerdotes?
Há sacerdotes também, há funcionários públicos, há reis, há nobres, há de tudo. Isso aí não há grande hipótese, não é? Há um famoso poema de um padre que diz que de plebeu e de nobre todos temos um pouco. Isso aí não há. Quando se avança e quando se vai por aí fora, não há hipótese.
Mas a verdade é que as famílias, todas elas, querem ser imaculadas, mas não há famílias imaculadas.
Não há. Não há. Nós estávamos a conversar sobre a questão da exponencialidade das gerações. Quando cada geração que nós recuamos, o número de indivíduos duplica, é claro que estamos a falar, se recuarmos 7, 8, 9 gerações, estamos a falar de uma quantidade de enorme de pessoas, não é? É impossível. Numa família de 20 ou 30 pessoas, a gente está sempre a ovelha negra, quanto mais numa família, quanto mais quando nós começamos a recuar e temos gerações e gerações, centenas e milhares de pessoas.
Luís, sejamos francos, quando falamos da nossa família, nós pensamos sempre nos nossos familiares mais diretos, não é?
Certo.
Nos nossos avós, nos nossos tios, nos nossos primos. E eu diria que, sei lá, 60, 70% das pessoas, o nosso interesse acaba aqui. Mas há pessoas que querem ir mais longe. Querem ir aos bisavós, querem ir aos trisavós, querem ir por ali, não é? Eu pessoalmente, eu não faço ideia. Não faço ideia o que é que fizeram os meus trisavós, os meus bisavós.
Como não faz a maior parte das pessoas?
Acho que os bisavós, acho que ainda há muita gente que vai aos bisavós.
Depende da idade, sim.
Eu, na verdade, não sei como é que se chamavam os meus bisavós, mas tu sabes que
eu sei. Eu sei.
Como é que se chamavam os meus bisavós? Meus...
Ah, tenho que consultar aqui. Ah, eu sei. Mas,
vou saber pela primeira vez como é que se chamavam os meus bisavós.
Aliás, eu adoraria.
Bem, nessa altura, obviamente.
Eu já sei mais da tua família do que tu neste momento.
Possivelmente sim. Aliás, sim, é verdade.
Queres quais? Os paternos ou os maternos?
Diz os dois, já agora.
Ora bem, então. Posso estar à vontade para dizer,
há
aqui questões éticas.
Certo.
Portanto, os teus avós paternos, Alberto Maria Guedes Alvim, Diolinda Vaz Pinto de Sousa Alvim,
okay.
E Cícero Augusto Cardoso e Maria da Fonseca Mergulhão.
Ok. Já viste, é emocionante saber pela primeira vez como é que chamavam os meus avós, os meus bisavós,
certo.
Maternos e paternos. Aliás, eu dizia-te que... Bem, as coisas agora serão muito diferentes em relação à família. Com as novas tecnologias, haverão muitos mais dados, muito mais fotografias, vídeos, não é?
Certo.
Mas a única fotografia que eu conheço dos meus avós paternos, que nunca os conheci em vida, infelizmente, mas é uma única fotografia. Há uma única fotografia com os meus avós e é aquela fotografia que eu tenho.
as pessoas não tiravam muitas fotografias
pois
nessa
não.
altura.
Gente,
basta olhar aqui para as idades das pessoas em causa, e não, a fotografia surgiu ali, talvez no final do século XIX, há alguns para ali. Começou-se a massificar mais um bocadinho no início do século XX, mas para coisas oficiais. Pedidos de passaporte, as prisões já tinham, curiosamente, a prisão do Porto tem fotografias de 1900 e muito pouco, logo dos, das pessoas que eram presas. Mas há muito pouca gente que tem, muita gente tem aquela típica fotografia que a pessoa se punha o fato domingueiro e ia tirar a fotografia. E não havia mais nenhuma, isso é relativamente normal. A genealogia é preciso fazê-la... até, vamos arredondar, meados do ano 2000, talvez um bocadinho antes, porque a perdida está feita. Há YouTubes, há registros, há vídeos, há gravações, há tudo. Portanto, não, e há registros informatizados. Portanto, não é preciso... quem for fazer a genealogia a partir de agora tem a vida facilitada, porque vai estar tudo informatizado. As pessoas vão carregar num botão quem nasceu agora. Quem nasceu para trás, claro, tem que se pesquisar tudo para trás. Mas daqui para a frente... Imagina quem pega daqui a 200 anos, estes primeiros 200 anos a recuar até aos nossos dias, vai ser fácil, está tudo informatizado.
Espera aí,
bem, o meu trisavô tem vídeos no YouTube que até chateia, pá, eu já nem quero saber mais.
Será que a inteligência artificial também vai entrar para este domínio? Tu vai ser mau agora para a tua atividade?
Não, até porque eu já fiz, repara.
Já fizeste?
Já fiz experiências com a inteligência artificial e estou perfeitamente descansado.
Então?
Eu e os humoristas também, porque os humoristas também já experimentaram e é que não corre muito bem. Porque não? Porque é assim...
Sim.
Isto, o que nós fazemos é a investigação histórica pura e dura, é mergulhar nos arquivos em coisas que não estão indexadas, não há indícios, não há nada. Portanto, e a inteligência artificial não consegue fazer isso, por muito que... Enquanto não for tudo, se houver uma indexação das coisas, ok, está aqui um livro e que tem aqui um livro das Mercês de Dom Carlos I. Se houver uma indexação dos nomes que lá estão, para nós pesquisarmos, aí a inteligência artificial consegue, mas isso não está feito. Nem vai estar feito nos próximos tempos. Portanto, isto é investigação histórica pura e dura. Então, essa artificial aí não vai...
Oh, Luís, diz-me uma coisa. Tu, basicamente, a tua profissão é esta, não é? Vives isto?
Sim.
Tu fazes estudos genealógicos, obviamente, sobre uma família. Fazes este estudo, depois envias em formato? Formato digital, em livro?
Nós já mandamos em formato físico, mas agora quase toda a gente dispensa isso, não é?
Digital.
Há muita gente que. Pronto, e então nós optamos por fazer um formato digital que enviamos por via eletrónica, mas pronto, a imprimir.
Mas espera, há uma outra coisa, isso é que eu não sabia, é que tu podes ir pessoalmente explicar o que descobriste numa reunião familiar. Estou a parecer dizer assim:
sim.
Surpresa, vim aqui. Nesta reunião familiar...
Isso é muito rápido, porque eu não tenho muito tempo para essas coisas. Mas às vezes quando me pedem quando me convencem a suportar determinadas despesas, eu vou, porque o meu trabalho está programado. Não, é uma questão, é que eu acho que é uma coisa...
É muito caro?
É isto? Não necessariamente, mas a questão da apresentação...
Desculpa.
Não, a questão está tudo bem. A questão da apresentação é algo que toda a gente quer, porque é normal. Uma coisa é tu... entregares um trabalho, eu até posso tirar umas notas de coisas que me saltaram à vista, porque eu supervisiono todos os trabalhos feitos pela minha equipa, vão todos assinados por mim, eu faço uma supervisão final de tudo, não é? Muito raramente, às vezes detecta-se aqui um pequeno pormenor, eu digo, isto não falta aqui um bocadinho de rigor científico, vamos à procura aqui de mais um documento, pá, nós ficamos descansados, que está nos 98%, pá, vamos tentar chegar muito próximo do 100%. E é claro que toda... Eu acho que, embora eu tire algumas notas, coisas que me saltam à vista, por nós engraçados, eu acho que é muito diferente a pessoa pedir-me para eu ir lá e eu olhar para estes documentos, e isto é um puzzle que se for à minha frente em 3D, não é? Para cima, para os lados, e eu consigo relacionar determinadas informações e obter coisas muito interessantes.
Vou dar uma ideia, pois combinamos aqui um preço para esta
então,
ideia
vá,
que eu vou
vá.
Dar. A custo zero, vá. Que é, tu envias o documento digital e depois, ao mesmo tempo, envias um vídeo teu a explicar o documento. E mais, esse vídeo pode ser tão sofisticado, que és tu, não é? Bem filmado, e com dados, infografia, no vídeo, portanto, do lado direito, do lado esquerdo, em baixo,
é. Em que os tu vais documentos a aparecer.
Documentos a aparecer, estão a ver, o vosso tio era este, tal, sim. E aparece a fotografia dele. Olha, e eu descobri este documento, e aparece o documento do lado direito e esquerdo, está feito. Escusas de ir lá ao sítio. Lá...
Agora é preciso dizeres no ar que não vais cobrar direitos de autor.
Não vou cobrar direitos
de autor. Pronto, ok. Então está bem. Muito obrigado pela ideia. Muito interessante. Nunca pensei nisso.
É sua. Espero que engenheiro.
Estás a ver para correr.
Claro, estás a ver? Agora resolvi-te já essa questão. Bom, ouvintes da Provaral, já perceberam que este tema vai ser. Como direi, este tema vai ser muito dinâmico, por isso queremos que rapidamente nos digam o que é que sabem da vossa família, porque temos aqui um investigador da história da família, um genealogista profissional. É justamente o nosso convidado de hoje, Luís Varela. WhatsApp é este. Mandem vídeos ou áudios. O tema de hoje é este, a genealogia. Vamos falar sobre a família. Nas tuas investigações, como é que eu te fazer esta pergunta? Notas diferenças entre as famílias de há 100, 200 anos e as atuais? O que é que havia mais segredos, mais coisas escandalosas do que... Porque tu deves descobrir coisas muito privadas, não é?
Claro, pronto, isto é até por uma questão ética, nós nunca divulgamos.
Se o avô foi um ladrão, olha, um ladrão conhecido.
Certo. Embora mais uma vez seja investigação histórica, e se alguém for fazer ao meu lado, algum profissional vai chegar às mesmas conclusões, portanto, não estamos propriamente a falar de informação confidencial ou classificada, como dizem os militares, os meus amigos militares, para depois não me darem na cabeça. Sim. Não estamos a falar propriamente de uma coisa, mas nós respeitamos a ética das pessoas. As pessoas, é claro, fazemos as investigações e não dizemos mais nada a ninguém. As próprias pessoas às vezes não dizem nada às famílias. Fazem uma investigação e depois ocultam determinados pontos. E às vezes dizem-nos assim, estas notas que aqui estão... Olha, desculpe, este meu trisavô que foi enforcado, porque se calhar...
Isso é público, isso aparece.
Depende do tipo de investigação que nós fizermos.
Mas já percebi, eles devem te perguntar isso há alguma forma.
Não pode fazer uma cópia deste documento, mas que tire esta parte só, porque a gente tem aqui uma avó que não vai gostar nada disto. Pá. E isso acontece muitas vezes, sim. Descobre-se muita coisa. É claro que depois depende da complexidade, não é? O trabalho mais simples é uma investigação genealógica com os dados básicos, não é? E aliás, só isso é que nós conseguimos fazer com um orçamento fechado. E é um risco muito grande já, porque nós nunca sabemos o que é que vamos encontrar, uma tela em branco, não é? Mas depois há muita coisa que, se as pessoas quiserem, podem ser investigadas. Lateralmente, ou seja, nós podemos ver se aquela pessoa tem registros na justiça e por aí fora. E às vezes descobrem-se coisas...
Luís, não citando nomes, coisas que nas tuas investigações tu descobriste. Ok, acabas de dizer uma que pode ser... um incómodo, não é? Para uma família, perceber que alguém foi enforcado. Um homicídio é algo que marca gerações e gerações. Sei lá, quando a... Doutor, já falávamos sobre isso. Imagina, a família Espírito Santo, que agora esteve envolvida neste escândalo. Quantas gerações é que vão ser necessárias para limpar a imagem da família Espírito Santo?
E vai ficar lá registado para sempre, não é?
Registado para sempre, sim, é certo. Mas...
É assim.
O Vale Azevedo, não é? Há nomes que portanto, a família do Vale Azevedo vai ficar ali com...
É como dizia o Virgílio Ferreira, não é? Portanto, enquanto alguém se lembrar das pessoas, elas nunca serão esquecidas. Enquanto alguém se lembrar do Vale Azevedo, enquanto alguém se lembrar da família Espírito Santo, isso não será esquecido.
Atenção, mas agora existe essa coisa que se chama internet.
Pois, isso é uma coisa, todos os dias dou graças a Deus, porque quando eu era jovem não ouvia YouTube, nem redes sociais. Pronto, porque, enfim. Não é que os miúdos agora façam mais porcaria com o que nós fazíamos.
Só que agora é gravada, exato. Claro.
Não é registro. Claro.
Agradeço muito também.
Mas é muito por aí. Agora sim, tens razão, nestas últimas gerações vai ser muito difícil esquecer-se. As coisas más que nós fizemos e esse legado menos bom que deixámos.
Mas espera. Ainda respondendo à minha pergunta que tu não respondeste, que coisas é que tu descobriste? Sei lá, que te lembres de assim, olha, descobri uma vez que...
Descobri uma senhora que fartou-se de levar porrada e matou 3 maridos, e a minha cliente era descendente do último, porque se fosse do primeiro já não tinha sido, porque ela nem sequer chegou a ter filhos. Mas esta senhora, por exemplo, matou 3 maridos e foi sempre absolvida. Uma espécie de justa causa, não é? Uma... O que é que eu tenho mais? Tenho um senhor que foi comprar e ia passar por alguns ali na zona centro e teve assim uma daquelas premonições e comprou um terreno num sítio que nem sequer é turístico. Foi lá comprar um terreno porque disse que aquilo era muito giro e que lhe despertava muita paz e foi comprar o mesmo terreno que era de um tetravô. Há coisas assim, assim, aquilo, eu houve lágrimas nessa família, aquilo foi uma coisa impressionante.
Aliás, tu dizes que saber a nossa árvore genealógica, é assim que se deve dizer?
Sim, sim.
É o termo técnico?
Sim, árvore genealógica, sim. Okay. Uma árvore de costados. Não vamos entrar em tecnicidades. Não, não,
mas como é que se deve dizer? E se eu quiser ser técnico, como é que eu digo?
É assim, porque a árvore genealógica pode ter várias representações. Normalmente aquela que nós vemos é uma árvore de costados. Porque é os nossos costados. É aquela expressão dos 4 costados. E essa é normalmente para trás, não é? Mas também há árvores genealógicas para descendentes.
Que
e é já isso? Não é de costados.
Desculpa, o que é isso dos 4 costados? Eu sempre ouvi dizer 7 costados.
Não, não, normalmente era dos 4 costados.
Era dos 4?
Ou então dos 8. Depois começou a corromper-se. Mas sim, meio dos 7 costados que se diz mais. Sim. É verdade, sim.
Okay.
Mas veio daí a expressão.
Okay. Mas o que é que são os costados?
Uma árvore de costados é aquilo que está para trás de nós, portanto, nas nossas costas.
Okay.
Portanto, são os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e por aí fora.
Mas o que tu dizes é que isto pode servir para... De um certo modo, algumas pessoas perceberem determinados comportamentos, tendências na sua própria família.
Porque são questões genéticas, não é? Porque a ciência já provou que há muita coisa que nós passamos geneticamente. Uhum. Não é só doenças. Uhum. Há muitas...
Feitio de família.
Tios, há muitas... E nós, às vezes, nós temos uma tendência para a superstição, não é? De dizermos, então o pai tinha mau feitio, ele também tem mau feitio. Ou então desculpamos ao contrário, não sai nada ao pai. Tem tão bom feitio, o rapaz, o pai é um refia do pior que há. Mas realmente há coisas que as pessoas, quando fazem uma árvore genealógica e têm determinada questão na vida delas para resolver, conseguem olhar para aquilo e dizer assim, bom, isto se calhar eu estou aqui um bocadinho desculpado por desta minha irritação que eu tenho ou desta minha maneira de ser, porque afinal tenho estas coisas que se passaram no passado. E o que é certo é que nós temos material genético de todos eles. Pode ser um bocadinho de nada, mas temos.
Ouvintes da Provaral, estão a gostar deste programa? Pois bem, vamos falar sobre a genealogia. Queremos aqui ouvir cada um de vocês. Entretanto, para a semana...
A Provaral quer ser o primeiro programa no mundo a entrevistar o chat GPT.
A sério?
Convidamos o chat e ele aceitou.
Muito bem, vamos a isso.
Convidamos João Paulo Menezes e José Vegara e eles aceitaram.
Fizeste isso, Fernando Alvim.
Convidamos os ouvintes e eles disseram que sim.
Ouvintes da prova oral, já estou à vossa espera.
Não há saída possível. Vamos entrevistar pela primeira vez no mundo o chat GPT.
Estou ansioso.
Dia 23 de maio, segunda-feira às 19h, na Antena 3.
Estão preparados?
Bem, o nosso convidado não está preparado. Sinto a revolta, sinto a... ingratidão.
Pois não, as pessoas não há de dizer que tu tens. É um poço de ideias. Este agora até eu fiquei.
Já viste, não é? Entrevistarmos o chat GPT. Como é que isto vai ser? Bom, deixem-me só dizer que estamos a receber, como seria de esperar, muitas mensagens. A primeira é justamente de Adelina Marguidand. Será que é assim que se diz? Vamos ver.
Olá, boa tarde, Fernando Alvim. O meu nome é Adelina Marguidand. Eu estou a telefonar da Holanda e, por mais estranho que pareça, só descobri o vosso programa este ano, através dos podcasts.
Não faz mal.
Tenho uma pergunta para o professor Luís Varela. Eu comecei a fazer a minha árvore de família mais ou menos em 1983, tenho agora 55 anos, e tenho 1619 pessoas na minha árvore. Tenho um mistério que tento descobrir há muitos anos e não consigo. Um tio-avô meu, que nasceu em 1898, foi para a África, escreveu uma carta aos pais a 3 de janeiro de 1924, datilografada, que veio de um lugar chamado Vila Serpa Pinto, em África Ocidental, e foi a última carta que ele escreveu, tinha 26 anos. Soube esta história pela minha mãe, eu tenho a carta, já tentei de muitas maneiras encontrar o que é que aconteceu a este teu avô e nunca consegui, mas tenho a esperança de vir a encontrar. Se pudesse ser ajudada, ia ficar super feliz. Muito obrigada.
Entretanto, mostrei a carta aqui ao Luís Varela, nosso ouvinte enviou-nos. Luís, o que é que tu podes dizer?
Bem, a vossa ouvinte também, a nossa ouvinte, né? Sim, hoje sim, também estou claro. Cá. Primeiro pode entrar em contato connosco, nós podemos tentar ver, sem compromisso nenhum, ela que nos manda a carta, que eu agora li na transversal, para nós vermos se podemos dar alguns conselhos, que os conselhos na minha casa ainda são de borda, não é?
Deixa-me dar o teu site, é aminhafamilia.pt, www.aminhafamilia.pt. De resto, está presente em várias redes sociais, as mais importantes, o Instagram e o Facebook, é de resto igual, aminhafamilia.pt. É para aqui que... É para aqui que vamos.
Os contactos são todos no site, portanto, mande-nos essa carta. Refiro ao programa, porque nós recebemos muitos e-mails todos os dias. A investigação histórica e genealógica em África é muito difícil, porque, por razões óbvias que nós sabemos quase todos, houve guerra, muita coisa foi destruída. Mas, primeiro, dar-lhe os parabéns por começar isto em 1983, que eu também lá andei, muito novinho, e sei bem o que é que custa. Hoje em dia é muito mais fácil. E depois, nós podemos tentar dar uma vista de olhos, não tem problema nenhum, nós não cobramos por esse tipo de conselhos, para nós, ou lhe damos alguns conselhos de algumas sugestões de como agir e daquilo que pode fazer, ou depois vemos o que é que se pode fazer, mas é sem compromisso, nós podemos dar alguns conselhos. Eu li na transversal, é daqueles mistérios que, pronto, que nos atormentam, não é? Sim.
Ora, deixa-me aqui ouvir outras mensagens. Proponho agora ouvirmos umas quatro. Esta é do Carlos Ramos, justamente sobre sites de genealogia.
Olá, Provoral. Há quanto tempo, saudades de participar.
E nós?
Então, está aqui um trânsito lento da A3 para a VCI, no sentido para Freixo. Estão 25 graus e a umidade está seco, está sequinho.
Obrigado, Carlos.
Entretanto, sobre genealogia, gostava de fazer aqui uma pequena questão, pá, e tenho pena de não assistir ao programa porque já estou atrasado para o ensaio das 7. A questão é, será que compensa pagar aqueles planos do site MyHeritage? Outra questão, há um site onde podemos escrever os nossos sobrenomes e aparece a origem deles. Eu creio que o Ramos Cruz é daí do norte de Espanha. É possível confiar nesse site? Não sei se conhece. Outra questão seria qual é que é a conjugação da genealogia com a psicogenealogia, ou seja, problemas psicológicos derivados de pessoas ancestrais, não é? Qual é o seu comentário sobre isso? E pronto, é tudo por hoje. Um grande abraço para a Prova Oral e um beijinho para a esposa do Gonçalo Madeiro. Portanto, também é Ramos. Ah, abraço, fica bem.
Muito bem, esta mensagem foi importante. Bom, psicogenealogia é muito bom.
Era daquilo que, basicamente, é aquilo que nós estávamos a falar, sobre aquela questão das pessoas resolverem alguns problemas que têm atualmente, sabendo o que é que está para trás, não é? Mas isto é uma coisa que teoricamente não existe ainda, psicogenealogia. Não
é? Isto é resolvendo. Sim. Entendendo, se calhar é mais isso.
Sobre as origens dos sobrenomes, é preciso ter muito cuidado porque a informação que há na internet é muito. Como vamos encontrar aqui um termo mais simpático?
Dúbia.
Dúbia também é um termo muito leve, mas é muito dúbia nesse aspecto sobre a origem dos apelidos e dos sobrenomes. É melhor recorrer a algumas obras que estão escritas. Há duas ou três que são. Há um dicionário dos nomes portugueses, que é do professor. Não me recordo agora. Este programa devia ser feito de manhã, não era ao fim do dia. Mas é muito melhor recorrer a livros mesmo. Porque o que está na internet, aliás, o que está na internet, a gente num site vê uma coisa, no outro vê outra completamente diferente. Portanto, e quando isso acontece, é complicado, não é? Nós tiramos uma conclusão do que é que está correto.
Olha, deixa-me aqui colocar uma outra. Esta é do Hugo Silva, que encontrou os diários do bisavô.
Olá, Luís. Olá, Alvin. Eu não fiz uma descoberta, não fiz uma investigação genealógica pura e dura. Encontrei foi uns diários do meu bisavô em casa da minha avó, e eu e a minha família andámos atrás daquilo a tentar investigar aquilo durante muito tempo, descobrimos que ele tinha andado preso na Primeira Guerra Mundial, e com a ajuda de uma jornalista do Público, que é a Patrícia, conseguimos descobrir que ele esteve preso em alguns campos de detenção em França, e conseguimos descobrir também o navio onde ele desembarcou em Portugal depois de ser liberto pelos ingleses. Acho que já pensámos em fazer essa investigação, mas e se calhar vamos para a frente com isso, porque os meus bisavós têm uma história um bocado curiosa. Um abraço.
É uma boa história, e possivelmente podes ajudá-la aqui ou não. Quando vais em busca de informações, vais para onde? Vais para a Torre do Tombo?
Eu, curiosamente, para responder a este nosso ouvinte, eu ainda há pouco tempo estive em França a pesquisar os arquivos militares, por causa também de um cliente que tinha um bisavô que teve na Primeira Guerra Mundial.
Bem, foste até França.
Há registros de estudo. Então é trabalho.
Claro,
é trabalho.
Claro.
É trabalho. Já estive em Angola, já estive em Inglaterra, já estive em vários sítios, cada vez que é necessário. Aliás, há trabalhos de consultoria para investigações internacionais que é preciso fazer essas viagens. Há pouco tempo, não, foi antes da pandemia, o tempo passa depressa, andámos à procura de um filho de um aviador inglês cujo avião caiu cá em Portugal, ainda teve tempo para fazer um filho. E nós andámos à procura daqueles registros todos, e aquilo foi uma história incrível. Já agora, portanto, dizer a este ouvinte que há realmente registros para tudo, é claro, terá os seus custos, nós temos que deslocar investigadores para a França, que é lá que estão os registros, mas tudo se faz, isso não há problema nenhum. Nós fazemos isso com alguma frequência.
Deixa-me aqui colocar a Silvia Cassiano.
Olá, Bravaral. Olá, António Alvim. Olá, o convidado. Eu tenho duas questões. Até que ponto pode ser fiável estarmos a pesquisar sobre os nossos antecedentes? Posso pôr como exemplo hoje uma história que o Nuno Marco deu no Homem que Mordeu o Cão, que foi mais ou menos a sogra a andar a chatear a nora e a desconfiar porque o neto tinha olhos verdes, porque ninguém tinha olhos verdes, até que o filho faz testes de paternidade porque a sogra andava desconfiada que a nora andava a trair o filho, e vieram a descobrir que o filho não é filho, portanto, do pai, do marido, da sogra, e a sogra teve um caso no passado. Portanto, se estivessem a fazer uma pesquisa sobre estes antecedentes, portanto, não iam saber nada, não é? A outra questão é, já alguém pesquisou sobre Jesus? Ou seja, se ele deixou a descendência? É que não para aí umas teorias da conspiração, que Jesus era casado e que teve filhos... Alguma coisa sobre isto? Beijinhos!
De certeza que já investigaram tudo sobre Jesus, não é?
A teoria que existe é que não existiu descendência, mesmo tendo em conta Maria Madalena e não sei o quê. A única descendência que houve foi no filme do Dan Brown, não é? Que eles lá acharam aquela rapariga que era descendente de Jesus. Se não estou em erro, não é? Acho que sim. Sobre esta questão, é verdade, nós fazemos investigação histórica que está baseada em fontes, não é? E se as fontes estiverem adulteradas, isso é como tudo. Se nós fizermos uma escritura que é falsa hoje em dia e tivermos em conluio com um notário, se ninguém abrir a boca, ninguém vai saber.
É como a Wikipédia. Se a descrição que está ali na Wikipédia, muitas vezes manipulada pela pessoa, não é?
Uhum. Certo.
De que fala a Wikipédia, tu nunca saberás a sua outra vida.
É claro que
vida,
nós corremos, ou... mas isto é a ciência trabalha com a melhor informação possível, não é? À data de hoje. E nós trabalhamos com a melhor informação possível, que são fontes primárias, normalmente, e algumas secundárias, e outro tipo de fontes que se agregam a estas para formar a melhor opinião científica no presente. Se no futuro houver testes de ADN e uma série de coisas que venham a desmentir isso, pois nós que trabalhamos com a ciência cá estaremos para admitir, sim senhor, esta fonte está errada, vamos arriscá-la e vamos emendá-la.
Deixa-me aqui colocar uma mensagem de Luís Nogueira sobre a família Sanhudos.
Boa tarde a alguém, boa tarde ao convidado. Olá, o meu nome é Luís Miguel da Silva Nogueira. Todos os nomes são perfeitamente comuns. Mas do lado da minha mãe, eu já ouvi dizer, porque havia um senhor de Estarreja que também era ligado à família, e ele dizia que o nome Sanhudo, que os Sanhudos descendiam todos da mesma árvore geológica. Se calhar o nosso convidado pode nos ajudar, porque eu até hoje não consegui confirmar nada disto.
Bem, o nosso convidado já te irá responder a isto. Vítor João Rodrigues vai estrear-se hoje no programa e passa assim à frente de todos. Agora as estreias também obviamente estão em destaque neste programa.
Família. Olá, Alvin. Meu nome é Vítor João. É a primeira vez que eu mando mensagem.
Muito bem.
E a pergunta que eu queria fazer ao convidado é: qual é a melhor maneira da gente descobrir a nossa árvore genealógica e a nossa família, os antepassados, por exemplo? Porque há sites que dizem que conseguem fazer isso e outras coisas, mas eu nunca confiei muito nisso e agradecia que me ajudassem, porque eu acho que tenho antepassados em Marrocos, porque dizem que a minha avó da parte da minha mãe era marroquina, meio marroquina, e eu gostaria de saber mais sobre isso. Obrigado.
Oh, Luís, será que nas tuas investigações já descobriste familiares que levaram uma herança que estava ali à espera? Já viste? É o meu sonho.
Já
descobri na minha família que afinal tenho uma herança escondida à minha espera.
Não, isso não acontece com muita frequência, mas já nos aconteceu no final de 2000, portanto, por volta de 2010, talvez. Houve muita coisa que teve que ser desmanchada porque nós descobrimos um testamento que não foi tido em conta para quando fez as partilhas. Portanto, para todos os efeitos, aquele testamento não existia.
Descobriu um testamento?
Não, o termo descobrir, aliás, o Vítor João utilizou esse termo descobrir a minha árvore genealógica. O termo descobrir não está aqui bem aplicado, porque as coisas estão lá, a gente só tem que ir à procura delas. E vamos usar o termo descobrir como uma simplificação, não foi uma descoberta.
Okay.
Ele estava lá. E nós, ao fazermos esta genealogia, por acaso descobrimos este testamento. Também tenho aqui um antepassado teu. Muito interessante, já te vou mostrar. E este testamento, depois as pessoas interessaram-se por aquilo e foram ver. E foram ver que aquele testamento não foi, era já relativamente antigo, não foi tido em conta quando houve partilhas. Porque a pessoa em casa deixou bens a pessoas que não eram da família. E aquilo ficou, ninguém reclamou, ninguém sabia, ninguém disse nada. Já tem muitos anos, hoje em dia isso é difícil de acontecer. Mas houve muita coisa que teve que ser desfeita e aquilo foi uma salganhada, porque estavam coisas vendidas. Bom, portanto, sim, pode-se descobrir coisas destas.
Quanto aos sanhudos.
Os sanhudos. Muito dificilmente o apelido sanhudo não faz parte das famílias portuguesas antigas, não é? Provavelmente virá de uma alcunha, e não, pronto, a resposta é muitas vezes a mesma, mas temos que fazer uma investigação para ver onde é que surgiu o apelido.
Ainda te lembras aqui da questão do Vítor João Rodrigues, da estreia deste programa?
O Vítor João falou também da questão de Marrocos. Nós temos muitos antepassados de Tanger, portanto é provável que não é nada que seja do outro mundo. Em relação aos sites, a questão que eu...
Tu viraste os olhos quando ele falou no...
Não, é muito simples, porque há muitos sites colaborativos e as pessoas, e bem, porque isto não está vedado, qualquer pessoa pode fazer genealogia, é claro que chega a um ponto. Eu lembro-me, uma última vez que cá estive, houveram dois ouvintes que disseram: eu já tentei fazer, mas depois aquilo torna-se complicado, eu não consigo ler, não consigo relacionar as coisas, e então desisti. Portanto, é preciso ter isso em conta quando se começa, mas qualquer pessoa pode fazer, isso, a realidade é essa. Mas também eu não tinha trabalho, já trabalho nisto há muitos anos.
Claro.
Portanto, essa questão dos sites, principalmente aquele mais famoso, já se falou aqui no MyHeritage, mas também no Family Search, que é da Igreja Mormon, a questão é que aquilo tem dados errados em barda. É uma coisa. E tem alguns que saltam à vista, mães a serem mães aos 112 anos, coisas assim do género. Porque aquilo é feito pelas pessoas. As pessoas relacionam coisas que não estão corretas e é uma ausência qualquer de fontes. O nosso trabalho, quando nós o apresentamos, está devidamente certificado com fontes primárias. Está documentos para tudo. A própria pessoa consegue seguir o rastro dos documentos e perceber que aquilo está bem feito.
Estamos a 20 minutos final deste programa. O nosso convidado chama-se Luís Varela, é investigador de história da família, genealogista profissional. Podem, de resto, segui-lo através das redes sociais, mas também pelo seu site www.aminhafamilia.pt. De resto, se quiserem segui-lo pelo Instagram ou pelo Facebook, basta que procurem aminhafamilia.pt. Estamos a 20 minutos e já a seguir vamos falar tudo sobre apelidos. A prova oral está a ficar crescida. É um problema. Como seria de esperar, este programa está a ser um êxito. Quem não quer saber dados sobre a sua família? Temos que falar sobre apelidos. Como é que são atribuídos atualmente e como é que eram atribuídos no passado? Há diferenças?
Bem, há muitas diferenças. Não é? Há três tipos de apelidos. Eu vou tentar despachar isto rapidamente para não ser uma seca muito grande, porque as pessoas vão começar a perceber muito melhor como é que isto funciona. Há três tipos de apelidos, basicamente, que são os patronímicos, os toponímicos e as alcunhas. Os patronímicos surgiram na Idade Média e são relativamente fáceis de explicar, que atribuía-se ao filho um apelido que tivesse a ver com o pai, daí patronímico. O Gonçalves era filho de um Gonçalo, o Henrique era filho de um Henrique, daí o Dom Afonso Henriques ser filho do conde Dom Henrique, o Simões era filho do Simão, o Rodrigues era filho do Rodrigo, por aí fora. Era assim que normalmente que os apelidos na Idade Média funcionavam. Depois começaram a aparecer muitos, de mais ou menos a mesma altura, mas depois mais tarde também muitos toponímicos, que eram as pessoas que começaram a ser conhecidas do lugar onde é que eram. Pedro era de Alvim e então passou a ser, era só Pedro, mas passou a ser o Pedro de Alvim, para distinguir do Pedro do outro lado. E aí a questão dos apelidos foi sempre, o grande objetivo foi sempre saber conseguir distinguir as pessoas numa terra pequenina. Quando não havia nomes, como há hoje em dia, que já lá vou lá chegar, era a única forma. E até é por essa razão, mesmo em classes mais baixas que não havia apelidos, que nós hoje em dia temos muitos apelidos que são nomes próprios. Vicente e por aí fora. O Vicente é um nome próprio, não é um apelido. Mas em determinada terra havia um rapaz que era o António. Havia dois Antónios. E um era filho do Vicente. E as pessoas começavam a dizer, qual é o António? É o António do Vicente. E isso, na próxima geração, era só já António Vicente. E passava. E veio até aos nossos dias. Portanto, essas são as três, mais ou menos, formas de formar o apelido. E é as alcunhas, onde o Alentejo é rei e senhor.
Tipo, alcunhas que te lembres do Alentejo?
Bom, Charrua, Lanterna, o Beira-Mar. Há muitas. Ligadas à agricultura, a partir do século XX, há imensas. Mas é grande, um bocadinho o Algarve também, mas o Alentejo é a grande fonte de alcunhas. As pessoas eram conhecidas.
Toda a gente tinha.
E era a maneira de distinguir as pessoas, porque os nomes, as pessoas normalmente eram de classes sem posses, portanto não ligavam muito a isto do apelido, tinham um nome próprio. É preciso lembrar que só a partir de 1911, com a introdução do Registro Civil, é que passou a haver um nome como nós o conhecemos hoje, que é, as regras hoje em dia são, que tem algumas exceções, mas são dois nomes próprios e quatro apelidos, que têm que ser dos pais ou dos avós. Nós já fizemos trabalhos para provar que havia bisavós e trisavós com outros apelidos que as pessoas queriam meter aos filhos. Mas esse modelo é muito recente. Antes, aliás, de 1911 para trás, antes de ser implementado o Registro Civil, as pessoas eram registadas, batizadas, porque só havia registros paroquiais, só com o nome próprio. Nós próprios, quando vamos à procura, o teu, por exemplo, Fernando, que aqui está, nós temos que ir ver os registros todos e ver os Fernandes todos que existem.
Bem, nunca mais saís daí.
Porque precisamos saber qual é o Fernando que é filho dos pais que nos interessam. Portanto, e nessa altura a dificuldade aumenta, e daí muita gente desiste também, precisamente por causa disso. Só há registro com o nome próprio. É preciso encadear as coisas e cruzar a informação toda para isto bater certo.
Ora, deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Os ouvintes hoje estão a estrear-se muito no programa. Pudera, com um tema destes. David Amarelo estreia-se. É de origem judaica.
Bem, eu ainda nunca enviei mensagem também. É a primeira vez que vou enviar. O meu nome é bastante curioso. O meu sobrenome é bastante curioso. É Amarelo. Eu sou de Castelo de Vida, ao pé de Porto Alegre, e dizem que o nome poderá ter origem judaica, visto que é uma zona de antigos judeus. Não sei se isto terá alguma veracidade, gostava de ouvir a opinião sobre este apelido, que é muito curioso e que nunca encontrei mais nenhuma família, sem ser a minha, com este nome, Amarelo.
Já vamos ter a tua resposta aqui por parte do Luís. Antes disso, Raquel Costa fala aqui sobre testes de ADN.
Olá, o meu nome é Raquel. Este, primeiro de tudo, epá, parabéns por este tema muito interessante. O meu pai sempre teve muito interesse nisto da genealogia e construiu uma árvore genealógica bastante, conseguiu ir bastante para trás. E ele chegou ali a um ponto em que pronto, já não estava a conseguir encontrar mais nada. E ele fez um teste, fez um daqueles testes de ADN que vai buscar ascendência, por percentagem, e conseguiu encontrar uma pequena percentagem, se não me engano, da Nigéria. E então conseguiu ir pesquisar, encontrar registros de escravos da Nigéria que vieram para a cidade onde nós vivemos, e a partir daí conseguiu encontrar outro caminho na árvore. Acho isso muito interessante. O que é que gostava que o convidado dissesse, o que é que acha da utilização deste tipo de testes e da fiabilidade deste tipo de testes?
Obrigada. Eu já vou dizer isso, mas ainda tenho que ouvir duas mensagens. Esta é a penúltima mensagem do António.
Olá, boa tarde, Antena 3, Prova Oral, Fernando Alvim e o professor que eu peço desculpa, mas esqueci-me do nome.
Luís Varela.
Mas é o seguinte, eu adoro essas questões e tudo o que é investigação à volta da... da genealogia e de outras questões relacionadas, e o que eu quero perguntar é o seguinte: eu aqui em 80 e tais, 86 a 1990, na família foi preciso fazer um trabalho, um estudo sobre a árvore genealógica da família, uma coisa informal, não é? Porque havia uma herança que ainda lá está praticamente por resolver, mas com 16 herdeiros de uma senhora. E, então eu lá fiz aquele trabalho e consegui fazer uma árvore genealógica, propriamente dita, numa folha A3 enorme, onde eu pus os nomes de toda a gente e as datas de nascimento e de óbito. E querem saber onde é que eu consigo, nas plataformas informáticas e tal, encontrar algo onde nos consigamos informar, ter dados concretos e dignos. E pronto. Vá. E olha, muitos parabéns. Adoro esse formato, esse programa. Só tenho pena de não, de apenas conhecer a prova oral deste. Desde que cheguei a ela. Um abraço, obrigado, parabéns.
Obrigado nós, e desde que chegues a tempo, estás mais do que a tempo. Mesmo as pessoas que só descobriram ontem estão mais do que a tempo, porque este programa não vai acabar tão cedo, digo eu. Bom, Luís Varela, a quem queres responder?
Vamos a isto. Portanto, o David Amarelo, a questão da origem judaica, há realmente uma espécie de mito que há determinados apelidos que indicam automaticamente que nós temos origens judaicas. Eu, da minha experiência de campo, não se verifica. Eu não consigo, nem empírica, nem cientificamente, chegar a uma conclusão que diga sim, este apelido, fala-se muito nas árvores de fruto, oliveira ou pereira, este apelido é um indicador muito forte que a pessoa seja de origem judaica. E eu não vou desenvolver o tema, porque senão era preciso 5 programas, mas eu não confiaria muito na questão de um apelido ser a origem de que quer que seja. De nada, nem de origem judaica, nem de origens nobres, nada. Porque isso não, na prática não se comprova. Ok. Depois, a questão do ADN da Raquel. Esta questão daquilo nos indicar, eu vou tentar utilizar uma linguagem que não seja muito chata, por isso é que estou a dizer daquilo, de nos indicar as nossas origens mais ancestrais do género, um bocadinho de escandinavo, um bocadinho de Nigéria. E isso ainda está a ser muito aperfeiçoado. Aliás, quem fez testes de ADN há 5 ou 6 anos, é muito provável que vá ao site hoje em dia ver e que já esteja mudado. Tinha 3% da Nigéria e agora já só tem 1. Porque eles vão adaptando aquele algoritmo aos milhares ou às centenas de milhares de testes que vão recebendo. E isso, isso ainda é preciso desenvolver muito ainda essa questão dos haplogrupos. Isso é uma questão complexa, a gente não consegue abordar aqui, mas isso está em mutação, não é? Está em evolução ainda hoje em dia. Ok? O que é que temos aqui mais? Sites com dados dignos. Voltamos ao mesmo, não é? Ou alguém fez uma genealogia e carregou-a para um site e fez bem e não se enganou. Eu, muito sinceramente, sou muito cético, e isto não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, porque nós nem sequer olhamos para esses sites nem sequer olhamos para aquilo sequer um caminho a seguir. Fazemos sempre do zero, porque há lá muitos erros, há lá muitas coisas mal feitas, e as pessoas partem do princípio que está aqui uma genealogia feita. Então está aqui um senhor que é meu bisavô, isto já está tudo feito por aí atrás, e não, por aí fora, e normalmente tem muitos erros. Qualquer pessoa que trabalhe na área te vai dizer igual. Os sites não são confiáveis. Talvez como uma pista, não é? É claro que se tiver lá uma árvore genealógica, E nós não queremos fazer isso por uma questão profissional, é o nosso método de trabalho, mas é claro que para um amador, se tiver uma árvore genealógica feita e tiver lá uma data, é mais fácil para a pessoa ir procurar nos registros naquelas datas e ver se lá está um documento que confirme isso.
Deixa-me aqui colocar uma série de mensagens curtas. Sim, as mensagens curtas também passam à frente das longas. Rosário Lima diz isto.
Olá, Prova Oral. O meu avô chama-se Domingos de Paula Guimarães Mesquita. E agora percebo. Isso do de Paula faz todo sentido. É incrível.
Cá está. Prova Oral a resolver problemas há 21 anos. Luís Belchior fala sobre o seu apelido.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde à Prova Oral e boa tarde ao convidado. Olha, gostava de aproveitar a oportunidade para desenliar aqui um bocadinho o meu apelido. De onde é que vem a origem do apelido Belchior? Parece-me que está assim fora do contexto português, é raro, tenho esta curiosidade. Obrigado e boa tarde.
Sejamos francos, há a pronúncia mais bonita que a alentejana.
Ah, pá, eu adoro a pronúncia
alentejana. Não é incrível?
Também gosto muito do Porto, sou sincero.
Também gosto, mas
há
eu adoro a pronúncia alentejana, não é?
É até ali aquele cantar. Tem ali aquilo.
Tem ritmo, tem.
É um cantarolar, é verdade.
Então, espera, antes de responderes aqui ao Belchior, mais duas. Fábio Ventura.
Olá, olá, eu sou o Fábio Ventura. E tenho uma história curiosa com o apelido da minha mãe, que está no meu nome também, portanto, Fábio David Barras Ventura. O que é que se passa? O meu avô é Barros. E a minha mãe, no registro civil, segundo diz a lenda, passou a ser Barras porque o senhor fez um O que parecia um A. Então, eu nasci um Barras, mas de resto, toda a minha família, à exceção de mim e da minha mãe, são Barros. Como é que isto se resolve? É a minha questão. Beijinhos e abraços, até já.
Esta questão é muito boa. Paulo Projeto diz isto.
Olá, Prova Oral, o meu nome é Paula. Eu vivo nos Açores, mas parte da minha família é alentejana. E o meu sobrenome é Projeto. Penso
incrível.
Que é a única família que existe em Portugal com esse nome. Já existe um estudo genealógico, mas ainda não está completo. Qual é a vossa opinião acerca deste sobrenome? Obrigada.
Já vai responder o Luís, faltam só duas. Luís Vilão.
Oral, olá Alvim, olá convidado. É um tema muito interessante, até porque eu tenho um nome que não é muito comum e até gostaria de saber de onde é que provém esse nome, que é Vilão.
Vilão. Catarina Coelho.
Olá a todos. Eu encontro imensos nomes engraçados no trabalho que faço e aquilo que acho que nunca me vou esquecer é o senhor Florival Tira Picos. E eram mesmo assim dois nomes separados, Tira Picos. De onde é que poderá vir isto?
Conhece algum tira-picos?
Já fiz alguns, sim. Normalmente são alentejanos.
Pois claro.
É uma daquelas situações claras.
Queres começar já pelo Belchior, já que falamos em Alentejo?
O Belchior, é assim, é preciso ver que estamos aqui a falar de milhares de apelidos e de nomes próprios. Uhum. Eu tenho a sensação que Belchior nem sequer é um apelido, é um nome próprio. Porque há a variante também Melchior. Quase a certeza. Portanto, em teoria, se não é um apelido, é uma daquelas situações em que havia um filho de um Belchior que passou a ser, neste caso não, porque as coisas já devem ter acontecido mais atrás, mas era um Luís que era filho de um Belchior e passou a ser o Luís do Belchior. Nesta questão aqui, parece-me que é isto. Na questão do Barros e do Barras, sim, os conservadores, principalmente quando as coisas... Isto agora é feito de forma informatizada, não há qualquer problema. Né? Já te olha para isto e não há dúvidas sobre o que estamos a ler. Mas de antes não. E então, isso acontecia muitas vezes, o O era igual ao A e de repente um Barros passava a Barras. Ele terá que pedir ao IRN uma alteração do nome. Boa sorte com isso.
Uma pergunta. Porquê que existem apelidos que são nomes próprios? Como Afonso, por exemplo, ou como Vicente?
É por causa disso que eu estava a dizer. Que são pessoas que eram filhas de um Vicente ou de um Afonso. Ou do...
Ok.
Sim.
Agora, todas as pessoas com o mesmo apelido são parentes entre si, mesmo que muito diferentes?
Pois, isso é o que toda a gente julga, não é?
Mas não,
nem pouco, claro, mais não. Ou menos. Os apelidos é uma coisa completamente anárquica, como só viu aqui na promoção desta prova oral ao início, com palavras de um especialista que teve cá há uns tempos. Os apelidos é uma coisa totalmente anárquica. Muitas vezes Já no século XX, as filhas recebiam os apelidos das mães e os filhos dos pais. Depois recebia-se apelidos dos padrinhos. E depois até se recebiam apelidos do dono da herdade, porque dava um certo jeito, que até era o padrinho, e ficava com o apelido dele, que aquilo depois para a frente podia ser que desse jeito. Portanto, há aqui uma anarquia total na atribuição de apelidos. E há apelidos que as pessoas têm muito orgulho neles e que nós recuamos três gerações e desaparecem. Simplesmente desaparecem. E há casos que não se consegue saber o porquê deles terem surgido. Não se consegue saber, não há mais documentação. Só pode-se formular teorias, mas a certeza nunca vamos ter. Portanto, isto dos apelidos é ponto assente.
Olha, e o apelido projeto? Ou vilão?
O vilão é claramente uma alcunha. Pode não ser até ninguém que tenha feito mal nenhum, mas era um furavidas, uma pessoa desarrascada e tal, um mauzinho lá. E provavelmente surgiu assim. Não há, o vilão não existe como apelido. E projeto vai dar ao mesmo também. Também não faz parte dos apelidos portugueses.
Já agora, até onde é que se consegue recuar nas pesquisas genealógicas?
Bem, o Concílio de Trento, eu acho que disse isto a última vez que cá estive, mas
posso repetir? Que já
não, claro que sim. Então, eu já nem me lembro do que é que disse, acho que disse e não sei se disse.
Nem eu.
Mas para responder à pergunta, só há uma maneira de responder à pergunta, portanto, o Concílio de Trento, no século XVI, impôs que todas as paróquias começassem a registar batismos, matrimónios e óbitos. O grande objetivo disto não era... a ver coisas bonitas para os genealogistas irem descobrir. Não, o que eles não queriam era consanguinidade e que o Manuel António casasse com uma em Felgueiras e depois viesse casar com outra a Loures. Isso é que eles não queriam. Portanto, começou a haver esses registros todos por causa das bigamias e por causa da consanguinidade, porque eles depois iam ver quem eram os familiares. E, normalmente, se fossem familiares e não tivesse ouvido nenhuma cópula daquelas que não se podia fazer, eles não os deixavam casar. Pronto, se eles descobrissem que já tinha havido uma relação, mesmo entre primos às vezes direitos, lá vinha uma dispensa da igreja e tem que casar e acabou. Agora, portanto, nós conseguimos recuar até aí ao ponto que o Concílio de Trento disse que isto tinha que ser tudo registado. Século XVI, 1540, 1550. Até aí há registros. Aí consegue-se ir. Não é muito barato para chegar aí, não é?
Ok. Já agora, quais são as profissões mais comuns que encontramos ao recuar nos tempos?
No século XX, como é óbvio, há centenas de profissões. Quando começamos a recuar século XIX e por aí fora, século XVIII, as coisas começam a afunilar muito. Basicamente havia nobres, não é? Que eram donos de grandes latifundiários. Depois havia uma classe de proprietários que eram pessoas que tinham terras e que normalmente as alugavam. Normalmente isto não é uma coisa que ainda esteja bem definida na comunidade científica, mas normalmente os proprietários, por norma e por houvesse exceções, alugavam as suas terras, não faziam nada. Pronto. E depois havia lavradores, que normalmente eram pessoas que tinham algumas posses e que lavravam as terras dos proprietários. Isto ia por aí fora, isto eram muito poucas pessoas, e depois 80% eram jornaleiros. Ou seja, não é vender os jornais, trabalhavam à jorna. Portanto, trabalhavam no que havia. E eram definidos como jornaleiros.
Assim que se chamava.
Era assim que normalmente se designavam as pessoas. Ou trabalhador, dependendo das zonas. Mas se eram trabalhadores não qualificados. E depois havia alguns artífices, um sapateirozinho, um pedreiro, que eram pessoas que se iam safando, porque já sabiam ler e contar algumas coisas e que estavam ali numa posição intermédia.
Olha, nós não temos mais tempo, temos que agradecer aqui a presença de Luís Varela, de novo, passados alguns anos. Já sabem que, se acharam interessante o programa, sabem que podem e devem seguir o Luís através das suas redes sociais, nomeadamente de Instagram e Facebook. Procurem por aminhafamilia.pt, mas de resto ele tem um website que é este, www.aminhafamilia.pt. Eu acho que eu acho muito interessante de alguém que quer saber mais da sua família, contratar um genealogista, não quer dizer que tenhas um genealogista, claro. Um investigador da história da família, e possa fazer uma surpresa numa reunião familiar, assim, então.
Faz tantas vezes.
Olhem só, não é?
Nos natais, nessas coisas.
Não te esqueças de deitar aquela ideia de vídeo, não é?
Sim, está registada.
Deito de borla.
Também está registado que foi de borla.
Então, peraí, mas diz lá, o que é que descobriste de um descendente meu? Não temos tempo? Tu não disseste, tinhas aí um descendente?
Mas queres isto durante a emissão?
Quer, podes dizer. Diz lá, é grave. Mesmo que seja grave, também não... Que...
Não, tinhas aqui... Também não é um acidente direto. Okay. É um padre...
Um padre?
Um padre,
claro,
um padre. Um padre que... Que era, portanto, era um colateral, não é? Portanto, era irmão de um trisavô, mas que foi um. Ela é uma pessoa bastante conhecida. Foi presidente de uma câmara. Pronto. Não é um perfeito desconhecido. Em que parece que foi sempre uma pessoa muito pia e casta, mas que depois eu fui descobrir o testamento. Eu gosto muito de procurar testamentos de padres. Sim. E que ele diz, muito rapidamente: declaro que, pela minha grande fragilidade humana e nunca com a intenção de ofender a Deus, meu Criador e Salvador, a quem peço humildemente perdão, que espero que sua infinita misericórdia cometi graves pecados que deram origem a 12 filhos. E vai por aí fora depois. Está aqui a listagem toda.
Eu sabia que tinha que ter uma descendência de um padre. De um padre?
Um padre que aparentemente não teve filhos nenhuns e depois, quando morreu, veio-se a saber que tinha 12.
É, que foi parar ao purgatório, que é para onde eu vou também. Não, agora vais para casa. Agradecer a tua presença, Luís. Obrigado por teres vindo.
Muito obrigado.
Amanhã estamos de volta.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.